cuando sé que Lula se cansó de recibir dirigentes del exterior cuando estaba preso, entre ellos el nefasto expresidente argentino Alberto Fernández.
A diplomacia brasileira classificou as ofensas de Milei em solo nacional como um ato infame e uma quebra de protocolo sem precedentes na história das relações bilaterais entre os dois países. Em entrevista à TV Globo, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que a declaração de Milei é grave e inaceitável. O ministro confirmou que já conversou com o embaixador argentino Daniel Raimondi para transmitir a repulsa.
As declarações do presidente argentino foram muito graves e foram muito mal recebidas. Eu não conheço nenhum precedente com este nível de gravidade, da forma que foi. Eu, pessoalmente, recebi o embaixador Daniel Raimondi para transmitir a ele o mal-estar e o desagrado do governo brasileiro com o fato ocorrido no dia de ontem em São Paulo. Eu transmiti a ele a reação e como foi recebida essa passagem do presidente da Argentina e pedi a ele, então, que transmitisse ao governo argentino e que pedia comentários e explicações.
O ministro também explicou que o embaixador brasileiro na Argentina foi chamado para consultas porque há uma grave crise diplomática.
Olha, na prática diplomática, chamar o embaixador para consultas ocorre sempre em momentos graves, em momentos de crise. Essa é uma crise porque é inaceitável o que foi dito no território brasileiro sobre, como eu disse, as instituições brasileiras e o próprio presidente da República. O presidente da Argentina saiu do seu país, cruzou a fronteira e veio ao Brasil fazer críticas. Portanto, o embaixador Bitelli virá ao Brasil para reuniões com o Ministério explicar a situação, como estão os acontecimentos na Argentina, nos explicar, nos transmitir também eventuais comentários que tenha recebido.
Outro impasse diplomático recente do Brasil envolve os Estados Unidos. O governo americano negou que uma missão de funcionários do Departamento de Estado ao Brasil tivesse como objetivo interferir nas eleições deste ano. A manifestação foi divulgada depois da negativa de vistos aos funcionários do governo Trump pelo Itamaraty. Vamos a Brasília, agora com Felipe Igreja.
Oi, Fred. O Departamento de Estado dos Estados Unidos disse que é uma mentira sem fundamento a informação de que funcionários do órgão viriam ao Brasil para interferir nas eleições de outubro. A nota foi divulgada depois de repercutir na imprensa a negativa de vistos do governo brasileiro para os diplomatas Riley Barnes, secretário-assistente, e Samuel Sanson, subsecretário-assistente do Departamento de Estado. Segundo o jornal The Washington Post, eles seriam enviados pelo governo dos Estados Unidos ao Brasil para questionar a transparência e a integridade do processo eleitoral brasileiro. O governo norte-americano rebateu, dizendo que qualquer insinuação de que a visita seria uma manobra para minar as eleições de uma nação democrática é uma mentira sem fundamento e que tratava-se de uma visita de rotina, em conformidade com as atribuições legais do departamento. Em nota, o Tribunal Superior Eleitoral afirmou que a área internacional da corte foi procurada pela Embaixada dos Estados Unidos para tratar sobre a visita de integrantes do governo norte-americano, mas não foi informada a temática da agenda, que não foi marcada em razão do recesso do judiciário. Já o Itamaraty identificou o caráter inusitado da visita e negou os vistos. Para Sidney Neves, presidente da Academia Brasileira de Direito Político e Eleitoral, a ação norte-americana é sem precedentes e que o normal seria uma missão de observadores comandada por organismos do terceiro setor, jamais por pessoas ligadas diretamente ao governo.
Eu nunca ouvi falar, é sem precedentes, eu nunca ouvi falar de um Estado Nacional criar uma missão de observação com duas pessoas que são do Departamento de Estado para observar as eleições que ainda estão acontecendo, ou seja, que ainda vão acontecer, perdão, que ainda estaríamos, né, no caso, no processo de preparação, ou seja, no processo de campanha. E as missões, geralmente, elas vão não no processo de campanha, para acompanhar a campanha, elas vão para verificar o dia da votação, saímos todos de coletinho, acompanhando nas sessões, vendo, observando, sem qualquer tipo de interferência, sem dar uma de fiscal de partido político, etc., entendeu? Sem interferência.
Depois da repercussão do caso, o TSE informou que no dia 17 de agosto vai realizar um novo encontro com embaixadores dentro do próprio tribunal e a diplomacia dos Estados Unidos será convidada, além de todos os países com representação no Brasil. Na ocasião, o presidente do TSE, ministro Nunes Marques, falará sobre o funcionamento da urna eletrônica.
A Federação Brasil da Esperança, liderada pelo PT, acionou a Justiça Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal contra a candidatura de Flávio Bolsonaro. As ações questionam a exibição de um vídeo gerado por inteligência artificial que simulou a voz e a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a convenção do PL. O deputado Lindbergh Farias, do PT, acusou o candidato do PL de cometer vários crimes eleitorais durante o evento.
Primeiro, o artigo 337 do Código Eleitoral proíbe participação de estrangeiros. O Milei esteve lá, xingou todo mundo, falou um bocado de palavrão, pediu voto para Flávio Bolsonaro. Isso é proibido. Tem mais, Jair Bolsonaro tem os direitos políticos suspensos, ele foi condenado. Então usar ele como inteligência artificial ali foi uma forma de burlar essa suspensão dos direitos políticos.
Durante a convenção, Flávio Bolsonaro direcionou os ataques especialmente ao presidente Lula.
É muito mais do que uma convenção. Isso é o início da luta mais importante das nossas vidas. Uma luta do bem contra o mal. Uma luta que começou com Jair Bolsonaro em 2018 e que agora está nas nossas mãos.
A convenção do PT, que vai confirmar a candidatura de Lula à reeleição, vai ser no próximo domingo em São Paulo. Hoje, seguindo com a agenda eleitoral dos partidos, o Partido Novo deve oficializar em Brasília a candidatura à presidência do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Ainda sem vice, Zema sinalizou que pode convidar o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, para compor a chapa.
Já comentei com o ministro Joaquim Barbosa que indo ao Rio de Janeiro, quero sim ter um encontro com ele. É um mineiro do norte de Minas que fez um belíssimo e reconhecido trabalho combatendo a corrupção. E nós temos aí diversas conversas. É uma pessoa que eu admiro muito e que o partido tem cogitado.
Numa convenção em São Paulo, o PSD confirmou a candidatura de Ronaldo Caiado para presidente e de Gilberto Kassab como vice na chapa. O ex-governador de Goiás reforçou a estratégia de atacar Lula e Flávio Bolsonaro.
Mas não adianta você encaminhar um candidato Kinder Ovo, uma surpresinha todo dia. Se não fosse a coragem do Kassab, só teria ficado nos dois candidatos. E aí, gente, eu pergunto a vocês. Nós vamos cometer o erro de entregar para o PT o candidato que ele quer no segundo turno? Nós vamos dar mais 4 anos para o PT?
Também nesse fim de semana, o Partido Unidade Popular oficializou a candidatura de Samara Martins à presidência da República. Agora, 5 horas e 16 minutos.
CBN Primeiras Notícias.
Lembrando que daqui a pouquinho chega aí no seu tocador de áudio favorito, o podcast, a edição dessa segunda-feira, 27 de julho, do Primeiras Notícias. Você pode conferir pelo Spotify, pelo Deezer, YouTube Music, Amazon Music ou qualquer plataforma de áudio. Continua com a gente até às 6 ao vivo e manda o seu bom dia lá pra gente no chat do YouTube. Participa, a gente tá sempre acompanhando as mensagens que chegam por lá. E aí na segunda-feira, né? Aquele dia que a gente precisa da força dos ouvintes, todo mundo, ninguém solta a mão de ninguém, né?
Sempre junto.
Segunda-feira é sempre aquele dia mais complicado, né?
Na bola de aula. Levantar, despertador toca e você cai na realidade, opa,
segundou. Ontem foi um dia bonito no Rio, né?
Foi muito bonito,
ensolarado. Só apareceu depois de um sábado meio mal ou menos, né? Sábado choveu, ficou meio nublado, acinzentado. E no domingo o tempo firmou mais. Um domingo de sol bonito de inverno, né? Aqui no Rio.
Foi sim. E hoje também não deve ter chuva por aqui.
É, esse começo de semana vai ter temperatura mais alta e...
É, 31 graus.
Tempo firme, né?
Sim.
31 graus?
31 graus máxima hoje, mínima 14. Sem chuva já é um bom começo, né?
tem imagem aí ao vivo do
Temos
Rio?
Temos imagens.
Pra mostrar, ó.
Copacabana agora ali na área dos quiosques. O pessoal tá se aquecendo ali, tá fazendo exercício ali na, acima, ali na imagem. Ó, é um treino funcional.
Né? E dá pra ver que tem um ventinho aí, ó.
Tem, tem.
As bandeirinhas do Brasil.
É bom que refresca, né, o pessoal.
Será que essas bandeirinhas do Brasil ainda são da Copa do Mundo, Ana Paula? O pessoal largou aí, ó.
Resquícios. Não conseguiram tirar ainda.
De tirar, né?
É, pode ser.
Outro vão deixar aí até 2030, né?
4 anos, será? A gente vai acompanhando, né, aqui no Primeiras Notícias.
Bom, por enquanto tá tudo certo, né? Sem grandes problemas no trânsito aqui no Rio de Janeiro, sem grandes ocorrências. Daqui a pouquinho a gente vai chamar o Diogo Bugalho com o bloco de notícias do Rio. Você do Rio segue participando também com a gente aqui do PN no 21 997 64 2381. São 5h18.
CBN Primeiras Notícias.
Agora é aquele momento em que a gente abre a nossa agenda, a agenda do dia dessa segunda-feira, 27 de julho. Quais são os assuntos que terão desdobramentos ao longo do dia de hoje, assuntos que a gente vai acompanhar. O presidente Lula vai receber nessa segunda-feira em Brasília o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, para uma visita oficial de Estado, encontro que retribui aquela viagem feita pelo presidente brasileiro a Seul no mês de fevereiro e acontece em meio aos esforços do governo federal para diversificar, né, parceiros comerciais e conter os impactos do tarifaço norte-americano. A pauta da reunião foca especialmente na cooperação para a exploração de minerais críticos e terras raras, além do avanço do setor de saúde e tecnologia hospitalar. A gente acompanha os detalhes desse encontro. A Caixa Econômica Federal deve terminar hoje de distribuir o lucro de quase 13 bilhões de reais do FGTS. Todos os 134 milhões de trabalhadores com saldo existente em 31 de dezembro de 2024 vão receber uma parcela desse ganho. Embora o depósito seja automático, o valor não fica imediatamente disponível para o saque. O lucro do FGTS registrado em 2024 está relacionado com operações de crédito imobiliário e aplicações em títulos públicos. O valor rateado equivale a 95% do resultado do fundo. Estamos atentos também à situação no Rio Grande do Sul. A Defesa Civil Gaúcha emitiu um aviso para a chegada de mais um período de instabilidade até terça-feira. Além de chuva, tem previsão de descargas elétricas, ventos de até 90 km por hora e ocorrência pontual de granizo. De acordo com o órgão, diversas regiões do estado podem registrar chuva com volume de até 200 milímetros. Agora, nesses próximos dias, 206 cidades já foram afetadas pelas fortes chuvas que começaram na semana passada. Quase 700 pessoas ainda estão desalojadas em 47 municípios gaúchos. Então vamos trazer os detalhes da previsão do tempo. Agora são 5h21.
Previsão da Climatempo.
Começando o nosso giro, especialmente pela região sul, a atenção total voltada hoje lá para o sul do Brasil. A formação de um ciclone extratropical deixa a região sob um forte alerta para tempestade, instabilidades severas e volumes expressivos de chuva, principalmente entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E o grande destaque fica por conta das rajadas de vento, que podem ultrapassar os 100 km por hora em diversas áreas litorâneas e serranas. A recomendação para quem mora na região é redobrar os cuidados no deslocamento aí na cidade, evitar se abrigar debaixo de árvores e estruturas frágeis, né, durante esses momentos de ventania intensa. E a nossa reportagem vai seguir atenta à situação, especialmente nesses quase 50 municípios gaúchos, onde ainda há muitos transtornos também por conta da chuva da semana passada. No Sudeste, esse começo de semana vai ser marcado por um predomínio de tempo firme e, no caso aí, Rio, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais, a presença do sol na maior parte desses estados. O dia começando com temperaturas mais amenas, sensação de frio no amanhecer, especialmente nas áreas de serra e no sul de Minas Gerais, só que a temperatura deve subir gradativamente ao longo da tarde. Apenas na faixa litorânea do Rio de Janeiro e de São Paulo, a umidade que vem do oceano pode favorecer uma maior variação das nuvens, mas sem expectativa de grandes volumes de chuva nessa segunda. Na região centro-oeste, continua sob o domínio de uma massa de ar seco e quente, O dia de hoje vai ser ensolarado, sem previsão de chuva em praticamente todos os municípios. E o grande alerta para a população fica por conta ainda dos baixos índices de umidade relativa do ar durante a tarde. A gente já tem falado disso desde a semana passada, abaixo dos 30%. E esses níveis podem cair para níveis ainda mais críticos em Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal. Então, aquela orientação, reforçar, né, a hidratação, beber muita água ao longo do dia, usar protetor solar, evitar praticar exercício físico ao ar livre nos horários mais quentes, porque a umidade vai continuar muito baixa hoje e nos próximos dias. Lá no, na região Nordeste, o panorama do tempo apresenta duas condições diferentes. Na faixa litorânea, principalmente no litoral do Rio Grande do Norte até a Paraíba, e também na área de Pernambuco, tem previsão de chuvas passageiras intercaladas com abertura de sol ao longo do dia. Já no interior da região do Sertão, o sol brilha forte agora ao amanhecer, e à noite a temperatura sobe também, tempo seco e baixa probabilidade de chuva. Para fechar o nosso giro, vamos para o norte do país. Região Norte tem tempo abafado hoje, pancadas de chuva isoladas, típicas dessa época do ano, concentradas ali no norte, com maior frequência no, na região centro-oeste do Amazonas, Roraima, Amapá e norte do Pará. Nessas áreas a chuva pode vir, inclusive, acompanhada de trovoada na parte da tarde. Por outro lado, no sul da região, no sul do norte do país, cobrindo ali as áreas de Rondônia e do Tocantins, o tempo vai continuar mais firme, ensolarado e bastante seco nessa segunda-feira. 5h24. No futebol, Campeonato Brasileiro, mais uma rodada ontem, a primeira do segundo turno, né? A primeira rodada do segundo turno do Brasileirão teve derrota do líder Palmeiras. O Atlético Mineiro venceu o Palmeiras pelo placar de 2-1 lá em São Paulo, na casa do Palmeiras. Com essa derrota em casa, o Alviverde perdeu a chance de disparar ainda mais aí na liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo empatou com o São Paulo. O jogo no Maracanã reduziu a diferença de 7 para 6 pontos. Caiu um pouquinho essa diferença, os dois primeiros colocados tropeçando aí na rodada no final de semana. A 2 pontos do Flamengo está o Atlético Paranaense, a terceira posição da tabela depois de vencer o Internacional por 2-0. Quarto colocado é o Fluminense, que empatou em 1-1 com o Grêmio. Nos outros jogos deste domingo, o Botafogo venceu o Cruzeiro por 1-0, o Remo derrotou o Vitória por 2-0, Bahia e Corinthians empataram por 1-1 e Bragantino e Coritiba não saíram do 0-0. O destaque também do vôlei: a seleção brasileira feminina de vôlei ficou com o vice-campeonato da Liga das Nações na final disputada em Macau, na China. O time comandado pelo técnico José Roberto Guimarães foi derrotado pela Turquia por 3-7-1 desde o torneio que substituiu o Grand Prix em 2018. O Brasil disputou 5 finais, mas não levou nenhum título, mais uma derrota aí na decisão. São 5h25, meus amigos. Vamos aos jornais, né? As capas dessa segunda-feira. Segunda-feira, 27 de julho. O que que o Globo, o Estadão, a Folha, os principais jornais do país estão trazendo nas manchetes na primeira página? Ana Paula Jalme vai contar pra gente. Já vemos aí na nossa capa, a capa de hoje do Jornal o Globo. Bom, um dos assuntos principais, o Globo está destacando, é que em meio às incertezas causadas pela guerra no Oriente Médio, o Brasil tem uma vantagem construída nas últimas duas décadas relacionada ao pré-sal. Duas décadas após descobrir o pré-sal, o Brasil está precisando repor as reservas de pré-sal. Essa é a manchete de hoje do Jornal Globo, né, Ana Paula?
É, Fred, essa descoberta completa nesse mês, 20 anos, fez o país, o Brasil, autossuficiente em petróleo, colocou ele entre os principais exportadores e produtores do mundo, só que essa segurança pode não durar. Com os campos gigantes aí do pré-sal se aproximando do declínio natural na próxima década e a demora na abertura de novas fronteiras de exploração, nosso país corre o risco de voltar a depender de importações de petróleo caso não consiga repor reservas. A expectativa está voltada para a margem equatorial, ali entre o litoral do Amapá e o Rio Grande do Norte, onde a Petrobras deve terminar, no próximo mês já, a perfuração do primeiro poço da bacia da Foz do Amazonas, depois de mais de 10 anos esperando o processo de licenciamento ambiental. 20 anos depois da descoberta, o pré-sal responde por mais de 80% das reservas e também da produção. A diretoria da Agência Nacional do Petróleo, ANP, aprovou a indicação de 86 blocos nas bacias da Foz do Amazonas, Barreirinhas e Pará-Maranhão, na margem equatorial, para uma possível inclusão nos editais futuros de leilões. Um rápido histórico aqui para o ouvinte: a Petrobras começa aí sua jornada na exploração de petróleo no mar lá em 1974, na Bacia de Campos. Em 84, anuncia a descoberta de Albacora, primeiro grande campo aí em águas profundas. Em 2006, anuncia a descoberta do petróleo a mais de 7 mil metros de profundidade no pré-sal. A área hoje o maior campo produtor do Brasil, com mais de 1 milhão de barris por dia. Fred.
Já a Folha de São Paulo, na edição dessa segunda-feira, que a gente já viu aí na nossa transmissão, os detalhes da capa, tem uma matéria que é um alerta importante para o futuro do Pix, com cortes no orçamento do Banco Central. De que maneira isso vai impactar no Pix, Ana Paula?
Essa redução de recursos, Fred, está adiando investimentos em tecnologia, também novas funcionalidades desse sistema de pagamento. Servidores e especialistas dizem que a falta de verba aumenta o risco operacional, pode comprometer a segurança contra ataques cibernéticos. Em junho, um corte de R$92 milhões colocou em risco contratos essenciais para poder manter a infraestrutura do Pix. O governo liberou parte dos recursos em caráter emergencial, mas o Banco Central ainda precisa de mais verba para evitar novos cortes. Hoje, o Pix movimenta R$3 trilhões por mês, é usado por 80% da população brasileira. O Banco Central diz que o sistema segue operando com altos padrões de segurança e que o reforço das defesas é permanente. Mesmo assim, o Fundo Monetário Internacional recomendou ampliar os investimentos em supervisão e também em segurança cibernética. Essa preocupação aumentou depois do ataque hacker do ano passado, que desviou R$1 bilhão por meio de uma empresa conectada a esse sistema de pagamentos, embora o núcleo do Pix não tenha sido invadido. Especialistas ouvidos pela Folha alertam ainda que, sem recurso suficiente, o avanço tecnológico e a segurança desse, que é o principal meio de pagamento do país, podem ficar comprometidos, Fred.
Já a capa de hoje do Estado de São Paulo, o Estadão, repercute o efeito Milei. Efeito presidente argentino. Já falamos das declarações polêmicas dele no final de semana, que causou inclusive um impacto diplomático. Tem uma consequência econômica também dessa relação estremecida entre Brasil e Argentina. E é esse o assunto de uma das matérias da capa de hoje do jornal Estado de São Paulo, que a Ana Paula vai explicar pra gente. Diga aí, Ana Paula.
Fred, o país comandado por Javier Milei cortou aí de forma drástica as compras do Brasil, voltou até a China como principal fornecedora. Nesse ano, as importações de lá, inclusive da China, né, no mercado vizinho, superam as do Brasil em mais de $300 milhões no setor automotivo, principal do comércio bilateral. O quadro piora com a substituição de veículos brasileiros por modelos elétricos chineses. E só para ter uma ideia, 1 em cada 5 carros importados pela Argentina já vem da China. Um ano depois da entrada em massa de híbridos e elétricos, marcas chinesas somam mais de 9% dos carros comprados no país ao retirar os subsídios que aliviavam despesas como luz, gás, transporte público. A política do governo Milei apertou o orçamento das famílias, levou muitos argentinos a adiarem as compras de bens de consumo considerados supérfluos, que eram exportados pelo Brasil. A alta dos preços acima da recuperação da renda, os juros elevados e o orçamento também comprometido com gastos essenciais fizeram a classe média adiar a troca do carro. De janeiro a junho, as vendas no país caíram 10% em relação ao mesmo período do ano passado, Fred.
Esses os destaques dos jornais que você confere nas bancas logo mais, edição dessa segunda-feira, 27 de julho. Valeu, Ana Paula. Vamos pro repórter CBN. Tá na hora, né? 5h31. E daqui a pouquinho, Primeiras Notícias está de volta. Não sai daí, até já.
CBN Primeiras Notícias. Repórter CBN.
Segunda-feira, 27 de julho de 2026. O diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil afirmou que a Voepass mentia sobre reparos em aeronaves. As declarações foram feitas em entrevista ao Fantástico da TV Globo. Álvaro Feierstein admitiu que a ANAC foi enganada pela empresa e disse que o corpo técnico do órgão fez análises com base em documentos que não eram verdadeiros. Na semana passada, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos concluiu que o acidente da Voepass foi causado por falhas da empresa, dos pilotos e da própria ANAC. O avião caiu há quase 2 anos no interior de São Paulo. Na ocasião, 62 pessoas morreram. Uma mulher deu à luz neste domingo em Fernando de Noronha, apesar de os partos serem proibidos na ilha. Segundo a administração regional, a gestante chegou à unidade de saúde sem informar que estava grávida e em trabalho de parto avançado, o que impediu a transferência para o Recife. O nome da mãe não foi divulgado. Um levantamento do portal G1 mostra que o último parto na ilha aconteceu em 2021, quando uma turista deu à luz. O surto de ebola na República Democrática do Congo chegou a 3 mil casos confirmados, segundo autoridades do país africano. Mais de 1.300 pessoas morreram desde o início da epidemia. A marca de 2 mil casos confirmados havia sido superada em 15 de julho. O epicentro da crise está em Ituri, uma província no nordeste congolês que faz fronteira com o Sudão do Sul e Uganda. A região concentra cerca de 90% dos casos, segundo a Organização Mundial da Saúde. No horário de Brasília, 5h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Primeiras Notícias. Apresentação, Frederico Goulart.
Voltamos com o CBN Primeiras Notícias. Voltamos para falar de informações importantes do noticiário internacional. Nosso Fernando Andrade continua de férias. Então, nesse período, a gente segue sem o Mundo em 3 minutos. Mas usamos o espaço aqui do Fernando para trazer notícias de fora do país. E hoje eu quero tratar especialmente da situação crítica que países europeus estão vivendo em razão do calor extremo, né? O verão europeu com temperaturas altíssimas e o cenário mais delicado na Espanha e na França, que estão enfrentando uma das piores ondas de incêndios florestais de suas histórias recentes. Incêndios impulsionados por uma seca prolongada, pelos ventos fortes e pelo calor extremo desse verão, nesse ano agora de 2026. O governo espanhol, inclusive, declarou situação de emergência nacional e acionou o apoio de tropas e aeronaves de combate ao fogo enviadas por Portugal, Grécia, Itália e Turquia. O epicentro da crise na Espanha se concentra ali na região central do país, nas províncias de Ávila, Madrid e Toledo, onde o fogo já devastou cerca de 77 mil hectares. Mais de 100 mil pessoas foram obrigadas a sair de casa ou permanecem confinadas, né, por conta da fumaça tóxica, enquanto que os bombeiros tentam impedir que as frentes de fogo se unam no oeste da capital espanhola, causando um cenário ainda mais delicado. Segundo o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais, a Espanha já acumula mais de 130 mil hectares queimados só nesse ano de 2026, e pelo menos 10 pessoas já morreram em consequência desse cenário de fogo, de calor, calor extremo das queimadas. Na França, a situação é igualmente crítica no departamento de Gironde, do sudoeste do país, onde o fogo e a fumaça chegaram a apenas 15 quilômetros do centro urbano de Bordeaux. As chamas já consumiram mais de 40 mil hectares de floresta e forçaram a retirada de 250 mil pessoas de áreas residenciais e turísticas. Para conter o avanço do fogo na França, o presidente Emmanuel Macron acionou o Mecanismo de Proteção da União Europeia e autorizou o uso do avião militar A400M para lançar até 20 toneladas de água por voo nessa região mais delicada. Mais de 4 mil bombeiros e militares estão atuando no combate aos focos de queimadas e de fogo de incêndio, né? que também atingem a ilha de Córcega e a região Côte d'Azur, na França. Não há registro de mortes por enquanto, mas dezenas de bombeiros e socorristas ficaram feridos durante o combate ao fogo em razão desse cenário crítico que a gente continua monitorando no verão europeu. Agora são 5 horas e 37 minutinhos, agora voltamos a tratar dos assuntos aqui do Brasil, né? Vamos começar o nosso giro com as afiliadas, a participação da reportagem da CBN nos quatro cantos do país. Não sem antes dar aquele bom dia para os ouvintes que estão chegando agora, né? O bloco das 5h30, você chegou, fique à vontade, aumenta aí o volume, enquanto você prepara o seu café, passa o seu cafezinho, o seu ovo mexido, né? O seu pãozinho com manteiga, pão com ovo. É. O que você gosta de comer no café da manhã, Ana Paula?
Ah, muita coisa. Fruta.
Fruta?
Se pudesse, comeria tudo.
É, fruta. Você é fit, saudável, assim?
A gente tenta o equilíbrio,
uma
né,
uma tapioquinha.
Fred?
É. A gente começa a falar ovo, de café da manhã e começa a chegar a foto aqui do café dos ouvintes, lá do norte, nordeste. É, delícia, delícia. Eu gosto, o meu gabarito é um pãozinho com ovo de manhã, um cafezinho preto.
Aprovo.
É bom, né?
Gosto muito.
E um bolinho também, um bolinho cai bem.
Delícia.
Os ouvintes estão participando aí?
Então,
o pessoal tá chegando na audiência.
Pessoal mandando aqui vários bom dias. Ana Falco, bom dia, Frederico. Ótima semana para você, para todos os ouvintes também. Moradora de São Cristóvão, aqui do Rio de Janeiro. O Heraldo também deixando o seu bom dia. Ian Oliveira falando com toda a equipe. Bom dia, Frederico, Ana Paula, Diogo Bugalho. Bom dia a todos vocês. Excelente semana. Tem o professor Juliano Alves também deixando o bom dia dele aqui pra gente, desejando um bom jornal, uma ótima semana. Tem também o Franklin. Franklin sempre por aqui. Aqui, ó, falando que tá 15 graus lá em Contagem, em Minas Gerais. Muita gente chegando, viu, Fred?
É isso. Obrigado a participação dos ouvintes. E agora, você que tá aí ligadinho no YouTube, no Globoplay, você que tá acompanhando pelo radinho, pelo aplicativo, se prepare, aperte o cinto que a gente vai passear. Vamos passear pelo Brasil. Vamos começar o nosso giro lá pela capital federal. Vamos acionar a Samantha Klein de Brasília, que tem informação importante aí do noticiário nessa segunda-feira. Brasília, a gente já destacou aqui a previsão do tempo, né? É, região centro-oeste do país ainda começando essa semana com níveis críticos de baixa umidade, abaixo dos 30%. Agora a temperatura é de 17 graus, a máxima hoje não passa dos 28 graus. Samantha, qual a notícia de hoje por aí? Bom dia.
Oi, Fred. Amigos e familiares da engenheira brasileira Gabriele da Silva Monteiro intensificaram as buscas neste final de semana. A brasiliense está desaparecida desde a tarde da última quinta-feira, quando foi vista pela última vez no elevador do prédio que habita. Formada em engenharia civil pela Universidade Federal do Ceará e com especialização na França, Gabriele mora em Lyon desde 2017. Ela é casada com o engenheiro francês Florian Puteau e tinha uma viagem marcada para um casamento de amigos na última sexta-feira. Segundo informações da família e pessoas próximas, o casal trocou mensagens normalmente ao longo da quinta-feira. Florian chegou em casa mais cedo do trabalho, por volta das 5 da tarde, e encontrou a casa vazia. No apartamento ficaram o celular, documentos, cartões bancários, passaporte, entre outros. Também não havia sinais de arrombamento ou violência. Apenas um molho de chaves e um par de chinelos tinham desaparecido junto com ela, e a porta estava destrancada. A família ainda não recebeu esclarecimento sobre as imagens de câmeras de segurança que poderiam indicar a direção seguida por Gabriele ao deixar o prédio. A professora Cecília Avelino, amiga de Gabriele, que também mora em Lyon, fez um apelo nas redes.
Gabi saiu de casa 4h30 da tarde dessa quinta-feira, só com um molho de chave. Quem nunca saiu de casa só com as chaves para pegar uma encomenda, para descer com lixo, para pegar uma comida que chegou? Então, por favor, compartilha essa informação. É muito importante, a gente precisa encontrar essa mulher, essa menina que é tão amada.
Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou que, por meio do Consulado Geral do Brasil em Marselha, permanece à disposição para prestar assistência consular aos familiares de Gabriele. Fred.
É, o destaque de hoje em Brasília, informação aí dessa brasiliense de 34 anos desaparecida na França, causa uma grande comoção no Distrito Federal e a gente torce aí por um final feliz dessa história. Obrigado, Samantha, pela sua informação. Destaque do dia na região centro-oeste. Do centro-oeste vamos seguir para o sudeste? Vamos lá para Belo Horizonte, 15 graus a temperatura de momento. Hoje em BH não tem chuva, a máxima vai aos 27. As imagens ao vivo aí mostram que o amanhecer lá da capital mineira, absolutamente sem nuvens no céu agora. O limpinho. Tradicional Belo Horizonte, né?
Exato,
Belo Horizonte. De BH. E quem tá chegando de BH é a Desirê Miranda. O domingo foi movimentado na política, com as convenções partidárias, os candidatos se colocando aí na disputa pro governo do estado, pro Senado, e a Desirê vai atualizar tudo isso aí pra gente. Bom dia, Desirê!
Olá, Fred, muito bom dia para você. As convenções partidárias movimentaram o domingo em Belo Horizonte. O PDT confirmou a candidatura do ex-prefeito da capital, Alexandre Calil, ao governo de Minas Gerais. A convenção, no entanto, lançou apenas o nome dele e as chapas proporcionais. Os candidatos a vice e as duas vagas ao Senado ficaram em aberto, aguardando a formalização de alianças. O PDT afirma que conversa com diversas legendas, mas não descarta uma chapa puro sangue, caso não consiga fazer coligações. O prazo final para o registro das candidaturas é o dia 15 de agosto. Além do PDT, a Federação PSOL Rede também fez a convenção em BH neste domingo e lançou o nome da ex-deputada federal Áurea Carolina, do PSOL, como candidata ao Senado. Os partidos ainda fecharam apoio ao deputado federal Patrus Ananias, do PT, como candidato ao Palácio Tiradentes. E nesta segunda, o PT faz a convenção virtual para confirmar a candidatura própria ao governo do estado e a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, como candidata ao Senado. Nós ficamos de olho também na convenção do PL, que acontece na tarde desta segunda. O partido do candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, tem como preferido para a disputa estadual o senador Cleitinho, do Republicanos. Entretanto, o político não compareceu à convenção do próprio partido, que aconteceu nesse sábado, e mantém suspense sobre se será ou não cabeça de chapa nas eleições deste ano. Então é isso, Fred. Um bom dia para você e para todos os nossos ouvintes.
Valeu, Desirê. Bom dia para os ouvintes de BH e de Minas. São 5 horas e 44 minutos. Bora para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tá amanhecendo também friozinho, agora 17, 18 graus de temperatura, mas vai subir ao longo do dia. A máxima vai passar dos 30, 31 graus hoje. Sol, tempo firme, sem chuva nessa segunda. E as imagens ao vivo aí da praia de Copacabana, ainda bem escuro no Rio de Janeiro, o sol ainda não deu as caras. Mas quem está dando as caras no Primeiras Notícias é o Diogo Bugalho. Tudo bem com você, Diogo? Bom dia.
Tudo bem, Fred? Bom dia para você, bom dia também para você que nos ouve. Boa semana aí para todos nós, né? Olha, conto que nessa semana temos novidade nas obras da rodovia Presidente Dutra, obra da nova Serra das Araras, tão importante aí para esse corredor logístico aqui do nosso país, né? Via que liga o Rio de Janeiro a São Paulo. A partir de hoje está previsto o fechamento temporário por até 6 meses do retorno no quilômetro 233, da pista sentido Rio de Janeiro, ali na Serra das Araras, município de Piraí. Além disso, a Rio SP, concessionária responsável pela Dutra, divulgou novas datas de detonação de rochas para a construção das novas pistas. Durante os trabalhos, a pista sentido São Paulo vai ficar totalmente interditada na altura do quilômetro 225 entre Piraí e Paracambi. Já a pista sentido Rio segue funcionando normalmente. Fred, essas interdições acontecem hoje, segunda-feira, né? E também na terça, na quarta e na quinta, da 1 às 3 da tarde. Repetindo aí para o motorista ficar atento, portanto, a pista sentido São Paulo da Dutra, na altura da Serra das Araras, fica interditada da 1 às 3 da tarde de hoje até quinta-feira. Já no sábado também vai acontecer uma interdição das 4 às 6 da tarde. Essas atividades podem sofrer aí mudanças em função das condições climáticas, e a concessionária orienta que os motoristas programem bem as viagens, confiram lá no site da Dutra se, enfim, se há alguma mudança aí, para não serem pegos de surpresa por essa interdição no meio do caminho. A gente lembra também que no mês passado, no fim do mês passado, foi inaugurado aí o primeiro trecho da nova serra, com 4 km de extensão e 8 viadutos, mas ainda tem muito mais vindo por aí, Fred.
É isso, informação que diz respeito aí diretamente aos ouvintes do Rio e também de São Paulo, né? Porque a Dutra, afinal de contas, principal ligação rodoviária entre Rio e São Paulo. Valeu, Diogo! Obrigado pela informação de hoje. Agora são 5 horas 46 minutos. Vamos para São Paulo, mas antes da capital, uma paradinha lá no interior, Ribeirão Preto. Ribeirão Preto está amanhecendo com os termômetros marcando neste momento 14 graus, a máxima é de 28 graus, não tem previsão de chuva. mas o cenário lá em Ribeirão Preto é complicado por conta ainda dos estragos causados pelo temporal de sexta-feira agora. Ventos que superaram 120 km por hora. Ontem, inclusive, o governador Tarcísio de Freitas esteve em Ribeirão Preto e anunciou medidas de reconstrução. Então vamos saber como é que é o cenário nessa segunda-feira com a nossa reportagem lá da CBN Ribeirão Preto. Eudes Filho, bom dia, Eudes.
Quase 3 dias depois do temporal, Ribeirão Preto e cidades da região ainda trabalham para recuperar os estragos. Uma pessoa morreu e pelo menos 22 ficaram feridas. O vento derrubou árvores, postes, telhados e 54 torres de transmissão. A falta de energia também afetou o abastecimento de água. Em Ribeirão Preto, mais da metade dos poços da Saerp chegou a ficar parada. Geradores e caminhões-pipa foram mobilizados para garantir o abastecimento. O Estado também enviou ajuda humanitária para 5 municípios, Ribeirão Preto, Guariba, Taquaritinga, Dumont e Pradópolis. São mais de 11 mil itens, como cestas básicas, colchões, cobertores, kits de limpeza, água e lonas. 6 mil telhas foram destinadas à reconstrução de casas atingidas. Na saúde, houve estragos no Hospital das Clínicas, Santa Casa e Beneficência Portuguesa. O HC recebeu um gerador e teve a caldeira restabelecida. O Estado também anunciou a contratação de leitos particulares para ajudar a absorver a demanda. Na educação, cerca de 5 mil alunos de Ribeirão Preto não têm aula nesta segunda-feira por causa dos danos em escolas. Algumas unidades devem ser recuperadas em uma semana, mas as mais danificadas podem levar de 90 a 120 dias para voltar a funcionar. O temporal também causou prejuízos no agronegócio, com danos em canaviais, pomares, estufas e estruturas de armazenamento. O governo de São Paulo promete usar crédito do FEAP, Seguro Rural e recursos da Desenvolve SP para ajudar os produtores. E o governador Tarcísio anunciou a compra de 8 novos radares meteorológicos com investimento de 150 milhões de reais. O governador também disse que o sistema de alertas por celular passou recentemente por uma sabotagem e precisou ser colocado em revisão.
Esse destaque de Ribeirão Preto com o Eudes Filho. De Ribeirão Preto, a gente vai seguir agora para a capital paulista para conversar com o Matheus de Souza. Em São Paulo, a semana está começando com a atenção voltada para os trens, né? Depois dos transtornos que a gente conferiu aqui na semana passada. E o Matheus vai atualizar sobre isso. São Paulo tem 14 graus agora a temperatura de momento, máxima de 26 graus, sem chuva, tempo aberto e céu limpo hoje em São Paulo. Tudo bem com você, Matheus? Bom dia.
Bom dia, Fred. Bom dia também a você, ouvinte do CBN Primeiras Notícias. Aqui em São Paulo, nossa reportagem continua de olho no funcionamento das linhas 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade, que voltaram a ser operadas pela CPTM após uma série de falhas. A medida foi adotada depois dos primeiros dias de operação da Trivia Trens serem marcados por atrasos e interrupções no serviço, incluindo um trem que pegou fogo e interrompeu a circulação das três linhas. E o fim de semana foi marcado por convenções partidárias importantes aqui em São Paulo. No âmbito estadual, o PSD confirmou apoio à reeleição do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, além do apoio às candidaturas ao Senado de André do Prado e Guilherme Derrite, do PL. Já a Federação Pessoal Rede ratificou o apoio à candidatura de Fernando Haddad, do PT, ao governo de São Paulo. Os partidos também lançaram a candidatura ao Senado de Marina Silva, da Rede, e apoiaram a de Simone Tebet, do PSB. São esses os destaques dessa segunda-feira. Fred, um bom dia para você e um bom dia para o ouvinte do CBN Primeiras Notícias.
Valeu, Matheus. Fomos para o Rio, para São Paulo, Ribeirão Preto, Brasília, Belo Horizonte, o nosso panorama completo pelos 4 cantos do país, algumas das principais regiões brasileiras nessa segunda-feira. E agora, às 5 horas e 51 minutos, vamos acordar os ouvintes que estão no campo. Está na hora do CBN Agro.
CBN Agro, com Cassiano Ribeiro, da Globo Rural.
Oferecimento FAESP, Senar e Sindicatos Rurais. A força que vem do campo.
Cassiano hoje vai falar dos Estados Unidos reabrindo a fronteira para o gado do México e qual a consequência disso aí para o mercado da pecuária internacional. Cassiano, bom dia.
Bom dia, Fred. Bom dia para você, ouvinte. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos anunciou na última semana agora a reabertura gradual dos postos de entrada de gado na fronteira com o México. A medida começa em 24 de agosto agora, mais de um ano depois do fechamento das fronteiras para conter o avanço da chamada mosca varejeira do Novo Mundo, uma das principais ameaças sanitárias à pecuária. A primeira etapa prevê a reabertura do posto de Douglas, no estado do Arizona. Depois, se a avaliação de risco for considerada positiva, os Estados Unidos poderão liberar também os postos de Santa Teresa e Columbus, no Novo México, para a entrada de bovinos, bisões e cavalos do México. Todos os animais passarão por inspeção sanitária antes de ingressarem no país. E o governo americano afirmou que o fechamento da fronteira foi uma decisão difícil, mas necessária para proteger o rebanho nacional. Agora, a intenção é restabelecer o tradicional fluxo comercial de animais entre os dois países em um momento em que os Estados Unidos estão tentando recompor o seu rebanho para garantir a oferta de carne no mercado interno, que não é algo fácil nem rápido. Inclusive, esse foi um dos principais motivos de a carne bovina brasileira ter ficado de fora da lista de produtos tarifados pelos Estados Unidos. Com a isenção, o Brasil pode, portanto, continuar fornecendo carne ao mercado norte-americano sem pagar tarifa adicional para isso. Aliás, as exportações para lá do Brasil estão crescendo. E sobre a abertura das fronteiras para o gado criado no México, os Estados Unidos dizem que o cronograma continuará flexível e poderá ser alterado, ou seja, caso o México não cumpra as metas sanitárias estabelecidas ou se houver aumento do risco de disseminação novamente da mosca varejeira. Eu volto amanhã com outras informações. Bom início de semana e até amanhã.
FAESP, Senar e Sindicatos Rurais apresentam Força do Campo.
No dia 21 de julho, a FAESP comemorou 86 anos de história, unindo tradição e inovação em defesa do agropaulista. Nascida da União dos Produtores Rurais, a entidade se tornou uma das principais vozes do campo. Ao longo da trajetória, contribuiu para modernizar a produção e ampliar o acesso à assistência técnica e à educação profissional por meio do sistema FAESP-SENAR. Um legado construído por gerações de lideranças e produtores que transformaram desafios em oportunidades e ajudaram a consolidar São Paulo entre os maiores polos do agronegócio mundial. Hoje, essa história segue viva no fortalecimento de uma agropecuária produtiva, sustentável e preparada para o futuro.
Força do Campo, uma iniciativa FAESP, Senar e Sindicatos Rurais. FAESP, 86 anos. Celebrar a história para construir um futuro de excelência.
Trânsito. E aí, Diogo Bugalho, como é que tá a situação no trânsito agora aqui no Rio? Conta pra gente.
Fred, alguns alertas para o motorista aqui na Zona Sul, na região central. Olha, na Gávea tem uma manutenção na Avenida Padre Leonel Franca, que está interditando duas faixas da via na entrada ali do túnel Rafael Mascarenhas, sentido Barra da Tijuca. Trânsito já intenso no local, a gente segue monitorando, acompanhando a situação por lá. Faço um destaque também em relação à região portuária, via Binário do Porto, no sentido rodoviário ali, para quem vai pegar a Ponte Rio-Niterói, Avenida Brasil, também está muito congestionada nesse momento, trânsito parado, é melhor seguir por outra opção, pegar Francisco Bicalho, quem puder evitar aquele trecho ali faz um melhor negócio, Fred.
É isso, obrigado, Diogo. Daqui a pouquinho o Diogo volta a participar aqui com a gente no Jornal da CBN, monitorando o que está acontecendo no Rio nessa manhã. Agora são 5h56.
CBN Primeiras Notícias.
Daqui a pouquinho começa o Jornal da CBN, daqui a pouquinho tem Milton Jung e Cássia Godoy. Tudo bem, Milton? Bom dia.
Bom dia para você, Fred. Bom dia, ouvintes.
Milton, pesquisadores de São Paulo decidiram fazer o teste de DNA do vira-lata caramelo para descobrir, afinal de contas, como é que é a composição genética, né, do caramelo que virou um símbolo nacional, né? Aí, moral da história, descobriram que não tem um padrão, né? É uma mistura que predomina. Eles pegaram lá, pesquisadores da USP de São Paulo, pegaram três vira-latas de diferentes regiões do país e a composição, o estudo mostrou que tem uma composição de dezenas de raças diferentes em cada um desses três vira-latas, desses animais que foram avaliados, composições genéticas bem diferentes, bem distintas entre si. Basicamente, o que tem em comum é só a pelugem caramelo, né? É um símbolo nacional e é um símbolo da miscigenação nacional, né, Milton?
Sem dúvida. Jenny, Valente e Frevo são os três... os três caramelos que foram escolhidos, respectivamente, São Paulo, Rio e Recife, para participarem desta pesquisa na USP. E são cães que merecem ser pesquisados mesmo. Mais uma coisa que me chamou a atenção, Fred, em relação a essa pesquisa, é que antes de saírem os resultados, se perguntou para os tutores do Jenny, ou da Jenny, do Valente e do Frevo, né, perguntaram para os tutores, mas qual raça que ele se parece? E a gente percebeu que até mesmo os tutores se enganam em relação aos seus mais próximos, né? Porque um olhava e dizia assim, pastor alemão. E aí você puxa no DNA, ficha corrida lá, no caso do Frevo, tinha de tudo, menos pastor alemão. Aí o tutor do Frevo, né, que é um labradoido, por lembrar um labrador. E, enfim, aí você ia olhar a ficha lá, nada de labrador, tinha até chihuahua no meio do caminho, na composição. Então é bem interessante, né, essa multirraça que faz parte do caramelo, que aliás é o que o torna tão especial assim aqui no Brasil, símbolo deste povo brasileiro também, que é tão diverso. Então é interessante, mas foi um bom trabalho, sem dúvida, bastante importante até para a gente compreender um pouco mais dessa raça, que vai aparecendo em diferentes cantos do Brasil, todos muito parecidos, mas, como a gente viu, assim, quando você vai olhar o DNA, sua origem, de origens muito diversas.
Já tá interessante. Está na hora de oficializar a raça caramelo, né?
Aí não a fica raça caramelo, sem pronto, dúvida. Acabou, não tenho dúvida disso. Para mim, aliás... Isso já estava mais do que decidido, né? Mas, enfim, fica aí esse trabalho. Vejam que os caramelos são motivos de estudo, de pesquisa na USP. Mas muito bacana, legal.
E a gente está vendo as fotos, muito fofos, né? Como é que é o nome,
Jay? Como sempre, né? Como todo caramelo, né? Vamos ser sinceros nisso. Independentemente da mistura que o transformou, ele sempre tem esse jeitinho, assim, muito simpático.
Fofos e carismáticos. Milton, boa semana, bom jornal pra você. Até mais.
Abraço grande, meu amigo. Boa semana.
Milton e Cássia estão chegando e a gente tá indo embora na Paula Jalme. Bom dia, boa semana pra você. Não se esqueça que amanhã estaremos juntos de novo às 5 da manhã.
Até amanhã.
Tá bom? Até mais. Renato Silva aqui com a gente também, a Paula Jalme, o nosso Ricardo Garcia e todo o nosso time. Uma ótima segunda-feira. Bom dia, até mais.
CBN Primeiras Notícias. Apresentação Frederico Goulart. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 27 de julho de 2026. A Caixa Econômica Federal deve terminar hoje de distribuir o lucro de quase 13 bilhões de reais do FGTS. Todos os 134 milhões de trabalhadores com saldo existente em 31 de dezembro de 2024 vão receber uma parcela do ganho. Embora o depósito seja automático, o valor não fica imediatamente disponível para saque. O lucro do FGTS, registrado em 2024, está relacionado com operações de crédito imobiliário e aplicações em títulos públicos. O valor rateado equivale a 95% do resultado do fundo. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deve embarcar hoje para Washington. Ele tem um encontro marcado com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para amanhã. A viagem acontece um dia após uma autoridade israelense afirmar que o país vai permitir a entrada de uma força de segurança multinacional em Gaza, conforme prevê a proposta de cessar-fogo apresentada pelo presidente norte-americano. O secretário-geral das Nações Unidas apelou pela retirada de todas as sanções impostas à Síria durante o governo de Bashar al-Assad.
Antônio Guterres fez a declaração ao encerrar uma visita de 2 dias ao país, durante a qual se reuniu com integrantes da nova liderança síria. O comando do país mudou no fim de 2024. Na ocasião, países ocidentais, incluindo os Estados Unidos, anunciaram o afrouxamento das sanções contra a Síria. O Banco Mundial estima que a reconstrução do país após 13 anos de guerra pode custar US$216 bilhões, o equivalente a mais de R$1 trilhão. No horário de Brasília, 6:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em 2 horários. De manhã, no Jornal da CBN e no fim do dia, no Ponto Final.
Rede CBN, top de 5 segundos.
Seis e três.
Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Olá, muito bom dia a você. Este é o Jornal da CBN. Eu sou Milton Jung. Ao nosso lado está Cássia Godoy. Bom dia, Cássia.
Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes do Jornal da CBN.
Fique agora mais bem informado com os destaques desta segunda-feira, 27 de julho de 2026.
O embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bittelli, deve desembarcar hoje em Brasília para atender a convocação do Itamaraty em protesto diplomático contra o presidente Javier Milei.
O embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Raimondi, se reuniu ontem à noite com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, após ter sido convocado pelo Itamaraty para dar explicações.
Convidado de honra na convenção do PL que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro em São Paulo, Milei chamou Lula de lixo socialista e presidiário e ofendeu o ministro do STF, Alexandre de Moraes.
O presidente argentino atacou Moraes ao criticar a decisão do ministro de impedi-lo de visitar Jair Bolsonaro na prisão domiciliar. O ex-presidente está proibido de receber visitas de caráter político.
La basura calma, calma, não me permitiu visitar a meu amigo injustamente encarcelado, quando sei que Lula se cansó de recibir dirigentes del exterior cuando estaba preso, entre ellos el nefasto expresidente argentino Alberto Fernández.
A diplomacia brasileira classificou as ofensas de Milei em solo nacional como um ato infamante e uma quebra de protocolo sem precedentes na história das relações bilaterais entre os dois países.
Em entrevista à TV Globo, o ministro das Relações Exteriores disse que a declaração de Milei é grave e inaceitável. Mauro Vieira confirmou que já conversou com o embaixador argentino Daniel Raimondi para transmitir a repulsa.
As declarações do presidente argentino foram muito graves e foram muito mal recebidas. Eu não conheço nenhum precedente com este nível de gravidade, da forma que foi. Eu, pessoalmente, recebi o embaixador Daniel Raimondi para transmitir a ele o mal-estar e o desagrado do governo brasileiro com o fato ocorrido no dia de ontem em São Paulo. Eu transmiti a ele a reação e como foi recebida essa passagem do presidente da Argentina e pedi a ele, então, que transmitisse ao governo argentino e que pedia comentários e explicações.
A Federação Brasil da Esperança, liderada pelo PT, acionou a Justiça Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal contra a candidatura de Flávio Bolsonaro.
As ações questionam a exibição de um vídeo gerado por inteligência artificial que simulou a imagem e a voz do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a convenção do PL.
O deputado Lindbergh Farias, do PT, acusou o candidato do PL de cometer vários crimes eleitorais durante o evento.
Primeiro, o artigo 337 do Código Eleitoral proíbe participação de estrangeiros. O Milei esteve lá, xingou todo mundo, falou um bocado de palavrão, pediu voto para Flávio Bolsonaro, isso é proibido. Tem mais, Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro tem os direitos políticos suspensos, ele foi condenado. Então usar ele como inteligência artificial ali foi uma forma de burlar essa suspensão dos direitos políticos.
Durante a convenção, Flávio Bolsonaro direcionou os ataques ao presidente Lula.
É muito mais do que uma convenção. Isso é o início da luta mais importante das nossas vidas. Uma luta do bem contra o mal. Uma luta que começou com Jair Bolsonaro em 2018 e que agora está nas nossas mãos.
Agora são 6:07.
Além do protesto diplomático contra o presidente argentino, o governo brasileiro criticou a tentativa de interferência dos Estados Unidos nas eleições.
Em artigo publicado neste domingo no jornal The Washington Post, o presidente Lula afirmou que ninguém vai derrotar o Brasil com base em mentiras.
O presidente afirmou que o Brasil não aceitará o uso de sanções econômicas ou comerciais para pressionar o país por motivos políticos ou eleitorais.